Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi. Momento importante de evolução de preços e tudo indica que a gente vai ver esse preço ainda buscando patamares maiores até o final do ano. No entanto, alguns alertas começam a surgir aí no mercado, não como uma interrupção da alta, mas sim como uma possível diminuição no ritmo de alta. Afinal de contas, a gente viu uma valorização muito significativa da arroba acontecendo principalmente nos últimos meses. Quem traz mais detalhes para a gente e traz também detalhes da reposição é o meu amigo César de Castro Alves, lá do Itaú BBA. Está aqui já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender o mercado. Vamos lá, César. Altas significativas aí acontecendo nos últimos meses, em especial agora em outubro, né? A gente vê uma evolução muito rápida no preço da arroba do boi gordo. Como é que está esse fôlego para novas altas? O que que você tem observado e até aonde a gente pode contar com a evolução de preços da arroba ainda? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alex. Prazer falar com vocês. Olha, eu acho que a grande história por trás dessa alta bem expressiva do boi é uma história de demanda, Alex. Possivelmente houve também uma redução da oferta em relação ao que a gente viu no começo do ano, né? Nitidamente, os abates de fêmeas estão crescendo bem menos do que estavam no começo do ano, então tem esse elemento também, mas. No total de gado abatido esse ano, ainda é um tanto mais que no ano passado e mesmo nesses últimos meses, tá? O que há aqui, eu acho que é uma demanda surpreendente. E ela vem tanto da exportação quanto do mercado interno. É bom a gente lembrar que até julho, né, a gente estava com o preço da carne bem comprimido, né, da carcaça casada. A gente tem visto também no relativo, o Brasil num ano bom, né? Nós temos a expectativa que o time de macroeconomia aqui do Itaú Unibanco trabalha com o crescimento do PIB na casa dos 3% para esse ano, um desemprego que vai sair, né? Vai terminar o ano na casa dos 6,9%. No ano passado, no mesmo momento, era mais próximo de 8%. Então, o preço da carne caiu muito, né? Desde o ano passado, e o brasileiro está mais empregado e sentiu essa diferença, isso até julho. Então, um dos motores, eu acho, dessa alta do boi é o repasse para os preços da carcaça, né, da carne no mercado interno. Então, desde que o boi começou a subir de maneira mais veloz, ali no começo de setembro, a gente tem visto a carne acompanhar, né, par e passo. Até incrível que no mês de setembro, apesar da alta bem expressiva do boi, a carne subiu mais, de modo que o spread da indústria no mercado interno, né, pensando só na carcaça casada, ele foi para casa dos 6%, era 5% em agosto. Então, o mercado interno está absorvendo essa alta de preços e a exportação tem batido recordes atrás de recordes, né? Setembro foi o melhor mês da história, né, com 250 mil toneladas. Esse mês de outubro, incrivelmente, está apontando, né, até na terceira semana para alguma coisa próximo de 290, deve diminuir um pouco em relação a esses 290, mas parece que o mês de setembro vai ficar para trás também. Então, você tem tanto um escoamento externo bem intenso quanto o um mercado interno que está aceitando as altas da a correção, né, dos preços da carne. De uma maneira até aqui forte. E a gente ainda não chegou no momento mais intenso, né, de absorção de carne para o mercado interno, que tem a ver com as festas de final de ano. Geralmente o mês de novembro é bem ativo. Então, eu penso que se a carne continuar a sua trajetória de alta como está, Alex, o boi sobe mais, tá? Então é uma grande história de demanda no meu ponto de vista.
Vamos entender essa demanda, César. Até agora ficou muito claro para a gente que a demanda foi importante, que ela foi a responsável, pelo menos pela maior parte da alta, e a demanda ajudou nessa sustentação do movimento. Mas como é que está isso agora, César? Será que a gente tem ainda força de demanda? Você citou aí o final do ano, mas será que a carne ao consumidor mais cara não é um limitador? Até que ponto isso pode ser um limitador de consumo? E a carne para o varejo já está sentindo essa alta também ou ainda não, César?
Ainda não, Alex. Está subindo, mas não nessa intensidade, né? Claro que você tem uma transmissão aí, ela não é imediata. É claro que lá no Natal o churrasco vai estar muito mais caro do que foi em julho, né? Invariavelmente, mas não acho que essa alta toda da carcaça chega no varejo na mesma intensidade. É sempre difícil, mas é para cima, tá? Então, sim, o consumo pode eventualmente reagir negativamente, mas não é o que a gente tem visto até aqui, tá? Então, nós estamos falando de preços da carne já mais ou menos nos níveis de 2022, bem acima do que foi o final do ano passado. Mas o Brasil também, né, como eu disse, ele tá melhor no relativo, né? A gente tem as nossas grandes preocupações, né, o lado fiscal, não à toa o dólar está super alto, né? Então tem uma questão estrutural mais preocupante, mas no na conjuntura, né, no relativo, olha, mão de obra é um dos grandes assuntos, né, atualmente. Todo mundo que tenta empregar tem enfrentado dificuldades, né, com isso. Parte disso é por conta do baixíssimo índice de desemprego, né? A massa salarial tá bem. Então, como o período ele é muito é de maior absorção, Alex, eu acho que a carne pode subir um pouco mais, tá? E se isso não acontecer, é um limitador, eu acho, para o boi continuar subindo. Mas vamos colocar isso em números, né? Primeiro ponto, no mercado interno, como eu falei, né, o spread de exportação da carcaça casada, né, o mercado doméstico, ele estava em 6% no mês passado, esse mês veio para 4%. Não é uma queda tão expressiva, né? Isso aqui, lembrando que tem os subprodutos, ele pode até tocar no zero, que ainda. Já no passado ele já ficou negativo. Isso aqui não é um trigger, né, um limitador. E na exportação, o resultado, né, que era de 13%, né, no mercado no mês anterior, esse mês é zero, porque o boi subiu, né, está subindo 15% em dólares nesse mês, e a carne apontando para 2 de alta. Então, sim, a exportação está levando muito, tá? Estamos colocando volume grande para fora, mas a rentabilidade está muito menor. Está menor também no mercado interno. Então, vou dizer assim, o fôlego para subir muito mais, ele diminuiu claramente, né? No mercado interno, nós estamos falando do mês mais difícil, é difícil entre aspas, né? Que nós estamos num ano muito bom para a indústria. É o menor spread aqui desde janeiro. Novamente, não é um limitador isso, né? Bateu nos quatro, foi, não sobe mais de maneira alguma. Até porque nós temos um lado da oferta que também não está no regularizado, porque só agora que as chuvas estão voltando, o boi de pasto vai chegar possivelmente só lá para fevereiro. E antes disso, a verdade é que os confinamentos não têm sido suficientes para toda essa demanda. Então, apesar dos spreads terem diminuído, eu acho que com um mês de novembro pela frente, eu acho que a gente pode ver mais altas, viu, Alex?
Muito bem. Ô César, em outros momentos você já explicou para a gente o que é esse spread, mas eu vou pedir para você explicar de novo. Afinal de contas, a gente tem sempre uma renovação de internautas aqui. Quando você calcula esse spread no mercado interno, vamos começar com o mercado interno, o que que você leva em conta?
Leva em conta apenas a carcaça casada, né? E a gente pega os três cortes, né, as três carcaças, dianteiro, traseiro, ponta de agulha, pondera, monta um boi, né, vamos dizer assim, o boi é carcaça, carne com osso, e divide ele pelo preço da arroba do boi gordo, que é o produtor recebe. Então, você tem uma diferença entre o preço da carcaça, que é vendida, né, a carcaça média vendida pelo frigorífico, e o preço e o custo dela, que é o animal. Então, não é exatamente margem da indústria, porque não tem aí na conta os subprodutos, e não tem custos industriais também. Então, é só uma diferença de preço do que vende e o que custa, né? E a mesma coisa para exportação. O preço da carne de exportação, né, convertida em equivalente carcaça, dividido pelo boi na mesma moeda, né, trazendo os dois para dólares.
E nos dois casos, essa margem diminuiu. No caso da indústria interna, diminuiu, mas ainda segue positivo, 4%. E no caso da exportação, acabou zerando, é isso mesmo?
Está zerando na parcial desse mês, né? Nós estamos aqui estou fazendo conta com preços de boi de 20 dias e o número parcial da exportação, que indica, né, uma alta de 2% no preço da carne. A carne ela está começando a reagir, né, na exportação, mas muito lentamente, né? Ainda não aconteceu. Então, esse spread era para mais de 20% ali para julho, agosto, e hoje ele é zero. Então, isso pensando também em um preço médio da exportação, tá? Não é para mercados A ou B. Então, diminuiu muito, tá, o resultado, porque a alta do boi foi muito mais que proporcional. Mas o grosso da nossa produção fica no mercado interno e esse tem aceitado razoavelmente bem, né? Só agora em outubro que a gente está vendo uma acomodação. Mas lembrando que também aí tem os subprodutos, eu penso que isso pode eventualmente ceder um pouco mais e não necessariamente estancar uma alta do boi, tá? Mas para a gente pensar em patamares ainda mais elevados, a carne teria que acelerar a alta ainda mais, né? Não sei se é um cenário tão possível, dado tudo que já subiu, né? Uma coisa de 30% não é pouca coisa, né, no atacado. Então, isso vai chegar no varejo. E aí, vale lembrar, Alex, que a gente tem, né, o frango razoavelmente barato, né, bem competitivo, é um limitador aqui, tá? Até julho, a gente estava com a relação de preços, né, de frango e o dianteiro muito atrativa para o dianteiro. De lá para cá, ela piorou para o boi, né? Então, você tem um frango mais competitivo, mas é um período bem aquecido, né, de demanda interna. Então, não
Agora,
me surpreenderia de ver novas altas aqui.
essa redução da margem, César, chega a ser um limitador dos frigoríficos por um movimento mais agressivo de alta?
Acho que sim, né? Movimento agressivo de alta, sim, mas não interrompe, né? Acho que não tem. Aí é a conta de cada um, né, Alex? Assim, para a gente continuar vendo o movimento de alta, a carne tem que continuar avançando, né? Ela tem andado muito próximo do boi, né? Com uma pequena diferença para menor nesse mês de outubro. Então, tem espaço, sim, para a gente ver. Eu acho que o boi subiu um pouco mais, mesmo que essa diferença até diminua um pouco mais. Agora, se a gente começar a ver uma inflexão, a carne caindo, aí não. Aí eu acho que interrompe. Agora, olha, altas igual a gente viu, né, nos últimos 40 dias aí, às vezes subindo R$ 5 por dia, comprime rapidamente esse spread aqui. Então aí eu acho que é menos provável, tá? Então imagino que sim, sobe ainda mais, mas talvez num ritmo um pouco menor, tá?
Boa.
Faz mais sentido para mim esse racional.
Muito bom. Vamos fazer uma outra comparação agora, César, que tem sido também motivo de muita pergunta dos internautas aqui para a gente. Agora não é mais o produtor com o frigorífico, mas é o produtor com o produtor, né? Ou seja, a reposição. Até então a gente viu essa disparada do preço da arroba, mas como é que está a evolução de preços aí da reposição, principalmente dos bezerros? O que que você tem acompanhado aí no mercado?
Eu tenho acompanhado, Alex, que está indo com uma certa defasagem, tá? O bezerro não subiu tanto quanto o boi, mas tem uma característica interessante, né? Os bezerros, eles têm vindo mais leves, né, para o mercado. Acho que isso tem um pouco da época do ano, né? Bom lembrar que praticamente ninguém tem pasto nesse momento. Nós assistimos uma alta muito veloz do boi. E o poder de compra do recriador, do confinador, aumentou substancialmente. No devido momento, eu acho que ele virá a mercado comprar reposição e vai encontrar uma oferta menor e um ímpeto para pagar mais elevado, porque mudou a referência dele de preço do boi. Obviamente, o bezerro vai tirar essa diferença, mas quando a gente pega o quilo do bezerro, né, a gente tem visto uma alta muito próxima da do boi, né? Então, nos cálculos que eu tenho aqui, olhando aqui o boi São Paulo, né, que subiu desde o início de setembro cerca de 30%, o bezerro, a cabeça do bezerro, né, medida lá pelo CPEA, ela subiu 7%. Só que como os animais estão vindo bem mais leves, o quilo do bezerro já subiu próximo de 24%. Então ele está um pouquinho defasado, o quilo do bezerro está um pouco defasado em relação ao boi, mas não é uma defasagem tão grande. Ainda assim, o ágio, né, do bezerro em relação ao boi, ele está menor, ou seja, tem espaço para o bezerro subir mais, dado esse patamar de preço de boi hoje. Então, eu tenho aqui o bezerro do Mato Grosso do Sul na casa dos 16% arroba mais elevada que o boi, e no mês de agosto era mais para 25%. Então, bezerro também subiu, né? Eu tenho ouvido falar de preço de R$ 11 o quilo, por exemplo, no Pará. Esse do Mato Grosso do Sul era 9,50 no começo de setembro, hoje está na casa dos 12. Então, andou bem, tá? Mas eu acho que na hora que o pasto estiver disponível e o produtor for ao mercado buscar a mercadoria, a realidade já vai estar sendo outra, tá, Alex? Eu tenho uma diferença para o bezerro tirar, mas isso vai acontecer. Então, penso que ainda faz muito sentido, tá, a reposição nesse patamar. Até porque, olhando mais para frente, né, estruturalmente, faz sentido imaginar em alguma sazonalidade, né, o preço do boi eventualmente dando uma certa acomodada no período de maior oferta ali, na safra de boi, mas depois, mais para frente, é para cima, né? Então, esse bezerro hoje, nesse patamar, ele é barato relativamente ao que deve ser o mercado mais na frente.
Ô César, o que a gente tem percebido e ouvido bastante é o limitador da falta de pasto para, né, trazer esse bezerro para a propriedade. Será que tem alguma alternativa? Será que na hora que tiver pasto não vai ser tarde demais, principalmente por conta dessa retomada do movimento de alta?
Eu acho que sim, Alex, é bem isso, né? Na hora que todo mundo tiver pasto, todo mundo vai estar atrás. Nós já vamos, tá contratada uma produção de crias menor para o ano que vem, né? Função dos descartes que a gente viu até esse ano. Então é isso, quem chegar por último vai pagar mais caro no bezerro. E o pasto é exatamente esse vetor aí, tá? Na hora que ele reagir, vai ser mais tarde esse ano um pouco, o mercado tende a ser outro. A questão é que, eventualmente, passado, né, esse período, eu acho que até na virada de ano, como janeiro vai ser um mês muito escasso ainda de animais de pasto, a gente deve ver o boi sustentado ali, tá? Mas vamos imaginar março, abril, período mais para frente, pode ser que a gente tenha alguma acomodação sazonal, né, e saudável do boi, e aí ali as forças do bezerro pode equilibrar,
Que daí a
mas.
gente começa a safra de bezerro também, né?
Exatamente, exato.
Enfim. Ou agora ou mais adiante ali na safra, quando a oferta for maior. Mas como será essa oferta, né, César? Diante de tanto descarte que a gente teve nos últimos 2 anos, né?
Exato, olha, é para esperarmos uma redução considerável, né, da produção de crias, mas por outro lado, Alex, o grande elemento, né, do ciclo pecuário que faz a oferta diminuir, que é o ciclo de retenção de fêmeas, nós estamos vendo ele começar, né? Só um início dessa retenção. Então, não é também o ano que vem um ano de escassez de carne. Quer dizer, pode até haver uma escassez se a demanda continuar explodindo, né? Aí é um cenário diferente, mas tudo mais constante, né? Alguma acomodação, a gente vê no fluxo de exportação, essa carne mais cara vai chegar ao consumidor final também. Acho que tem um certo limite, passa para o final de ano, as coisas podem acomodar um pouco. Mas, e aí, o bezerro, né, mais alto é que vai dar início a uma retenção mais intensa, de modo que o ano que vem não é um ano de muito aperto da oferta. A gente imagina menos abates do que esse ano, mas um processo de retenção começando, tá? Eu acho que é mais para frente que a gente vai ver realmente um aperto maior na oferta. Mas a verdade é que uma exportação crescendo 30% ao ano é algo que muda um pouco as forças do ciclo, tá, Alex? Então, por isso que eu comecei dizendo aqui que a grande história para mim aqui é de demanda, e de toda forma é um cenário, por mais que a gente tenha, né, uma redução pequena do abate o ano que vem, é um cenário muito favorável para o boi.
Mas você acha que muda o cenário de oferta também, César? Venha agregar aí essa diminuição de oferta à boa
Acho que
demanda?
diminui sim, Alex. Diminui um pouco ano que vem, mas não deve ser um tranco, tá? Não deve cair muito, justamente porque primeiro o bezerro tem que explodir para dar início não, né, para dar acelerar a retenção de fêmeas e o criador de fato começar a segurar muito os animais, tá? Isso ainda não aconteceu, está em vias de acontecer, está acontecendo gradualmente, né, os dados do Mato Grosso, né, dos abates de fêmeas, né, que são mais rápidos, eles já mostram um crescimento muito pequeno, né, em setembro, se não me engano, foi 1% só maior, lá no primeiro semestre estava crescendo 35%, 40%, né, total de vacas abatidas em relação a um ano antes, então tem sim esse movimento acontecendo, mas ele vai ganhar tração logo do ano que vem, então não é para a gente ter uma grande queda da oferta, eu acho que talvez isso fique mais para 26, mas é para menos, tá? Então, sim, o lado da oferta ajuda os preços se sustentarem também.
Muito bem. Temos algumas perguntas aqui, César. Uma delas é do Paulo Sérgio Machado. Ele está dizendo que cidades próximas a Colinas, lá no Tocantins, já pagaram arroba de boi de 295. É uma quantidade aí de 200 cabeças. Eu imagino que tem que ter volume para conseguir esse preço, mas... ele pergunta se você acha possível chegar a 350, é um número aqui que ele coloca, e que eu tenho ouvido muito isso de pecuarista, viu, César? Pecuarista achando aí que preço da arroba vai a 340, 350 reais. Você vê essa possibilidade? Mercado Futuro não indica isso por enquanto, né?
A pergunta tem que ser complementada aí, Alex. Quando, né? Eu acho que esse preço ele é até baixo, perto do que deveria ser o preço do boi, comparando o ciclo anterior, né? O boi é R$400 para voltar onde ele esteve, considerando a inflação no período, né? Os ciclos mostram que esses picos eles são atingidos no devido momento, mas eu não acho que é agora, para o final do ano, tá? Talvez nem para o começo do ano que vem. Então, justamente porque esse processo de retenção de fêmeas, ele ainda não está a pleno vigor, ele está começando. Na hora que tiver todo mundo retendo isso, literalmente a oferta de fêmeas para abate vindo muito menor, aí eu acho que você tem esse elemento complementando a história e aí vai. Então, para o final do ano, eu acho improvável, mas mais para frente eu acho até pouco, viu, Alex? É. Olhando mais para final do ano que vem, 26, penso que sim, vai subir.
E dando respaldo aí para esse seu raciocínio, o próprio Paulo Sérgio diz aqui o seguinte: arroba de R$300 em 2024 não tem o mesmo poder de compra da arroba de 300 de 2021, né? O real desvalorizou muito e tem a questão da inflação também, que você bem colocou, né, César?
Perfeito. Para a gente analisar os ciclos passados, tem que trazer tudo para termos reais, porque o efeito da inflação ele come aí uns 50, 100 reais no animal, dependendo do período que você estiver olhando. Então, é importante, sim, trazer tudo para preços reais. Tá? O que significa que um bezerro também, de 4 mil, não é tão distante, viu, Alex? Pensando no pico, né, do que a gente já viu ali nos anos anteriores, tá? Acho que 22, se não me engano.
Muito bem. Devair Caça, bom dia. Já temos alguma previsão de preços do boi gordo para maio, junho e julho de 2025? Período, né, de pressão de oferta, enfim, de onde a gente costuma ver uma barrigada aí no mercado, César. Será que esse ano teremos?
Temos sim. A Bolsa já tem contratos abertos, Alex. Eles estão começando, né? Tem poucos dias que esses contratos foram abertos. Está apontando para 286 em junho, o julho está mais baixo, 283. É claro que isso carrega muita influência do momento atual, né? O boi subindo muito, mas a curva faz sentido, né? Uma curva invertida, né, para baixo, considerando que a gente tem nesse período a safra de bois. Tá? Se vai ser isso mesmo lá na frente, é o que iremos saber, mas é um bom número para fazer conta, né? O produtor que vai ter os seus custos aí para o primeiro semestre, seja confinadores ou não, é um referencial que ele tem na bolsa que ele pode se proteger hoje. Mas vale lembrar também que tudo está mudando, né, Alex? O milho subiu muito, né, também recentemente, não é só por causa do boi. As forças têm mudado um pouco aqui, tá? Os preços no final, o melhor resultado vai ser o confinamento que vai entregar no final de dezembro, que pegou um milho mais barato, que pegou um boi magro mais barato, esse resultado tende a ser um pouco menor no ano que vem, tá? A menos que o boi seja mais do que esses 310 que hoje o futuro aqui está apontando, né? Os contratos de outubro e novembro. Então, tem sim referência. Sugiro ficar bastante atento na bolsa aí, porque é um termômetro, né, dos próximos meses.
E até para entender e se planejar, né, César?
Sem dúvida, ele defendeu o negócio, né, das margens.
Exatamente. O Flávio dos Santos, ele faz uma pergunta interessante aqui. Bom dia, pergunte ao César sobre a indicação do USDA de diminuição de quase 5% em 2025 e de 7,5% do rebanho bovino em 2026. Isso corresponderia a mais de 12 milhões de cabeças. Ou seja, a menos, né? 12 milhões de cabeças. Uma diminuição alta da oferta. Faz sentido esses cálculos para você, César? 5% de redução em 2025 e 7,5% de diminuição em 2026?
Faz sentido, Alex. Vamos lembrar que esse ano aumentou 30%, né? Talvez a produção de carne cresça um pouco menos que isso, mas seja 20%. Então, cair 5 depois de 20, eu acho bem factível. Não acho que o ano que vem caia tanto, porque, novamente, a retenção de fêmeas ainda não está a pleno vigor. Isso vai ser gradual nos próximos 2 anos. Mas 5% eu acho bem razoável, tá? Sobretudo com essa nova dinâmica aqui dos preços do bezerro, que vai fazer o criador intensificar a sua retenção. Então, acho que faz sentido, sim.
Muito bom. O Devair está falando, Devair Caça está dizendo que ele é lá de Alegre, no Espírito Santo, no sul do estado. Obrigado, Devair, pela participação. Aliás, obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, fazendo as suas perguntas, tirando suas dúvidas. Esse é nosso intuito aqui, entender quais são as dúvidas do pecuarista, do produtor no campo e, claro, com a ajuda dos nossos convidados aqui, responder a todos. E César, meu caro, mais uma vez muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as suas informações, trazendo as suas perspectivas aí para o mercado e ajudando o produtor a ter norte aí para definir o seu planejamento para 2025. Volte sempre, César.
Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima.
Valeu, até a próxima. E você que está conectado com a gente no YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aí no canal, não se esqueça de deixar o seu joinha para a gente. Isso ajuda muito a gente a entender e principalmente difundir as nossas informações. E acesse o sininho, acione o sininho para que você possa ser lembrado aí pelo YouTube sempre que a gente estiver ao vivo com o nosso convidado aqui no Notícias Agrícolas, tá bom? Obrigado pela audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.